E agora vamos falar da nossa série de empreendedorismo que começa agora. Começa hoje, vamos até sexta-feira, discutindo empreendedorismo, liderança. E eu começo tratando esse tema com Victor Biazon. Ele é mestre em administração e é com ele que eu converso sobre liderança e empreendedorismo. Professor Victor, boa tarde.
Oi, boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. É um prazer novamente estar falando com você e com seus ouvintes sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade.
Professor, a primeira pergunta é, o que é o empreendedorismo? Como é que a gente pode definir empreendedor?
Olha só, a gente tem vários autores que hoje a gente pode consultar para fazer essa definição do que vem a ser o empreendedorismo, né? Um dos mais conhecidos é o Schumpeter. Isso, desde 1949, ele tem um bom conselho que eu costumo entregar para os meus alunos até hoje. Ele diz que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, ou seja, pela nova maneira de explorar produtos e materiais e comercializá-los. Aí nós também temos o Dornelas, que é um autor bem recente, bem utilizado também nos cursos de graduação, que fala que, simplesmente, o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem. Ele acaba se antecipando a alguns fatos, né? Ele corre os seus riscos, porém riscos que já estão na ponta do lápis, e também fazem com que essa economia local ou regional melhore.
Então, a ação e a inovação seriam aí duas definições boas para o empreendedor.
Perfeito, perfeito. Porque a ação dele perceber uma oportunidade de mercado para que ele possa agir. E a inovação é ele fazer, de repente, aquilo que já está sendo feito, mas de uma forma particular, de uma forma diferente, ou seja, inovando.
Professor Victor, e a informação? Porque a informação ela é importante para tomar qualquer decisão. Hoje a gente tem uma gama de informações que podem estar acesso às pessoas. O empreendedor, pensando no brasileiro, ele sabe lidar com a informação? Tem muita gente que confunde empreendedorismo com ação às cegas.
Isso é um fato triste, mas nenhum empreendedor, bom, não posso dizer nenhum, não vou generalizar, mas é difícil um empreendedor conseguir alcançar o seu sucesso sem que ele tenha informação. E é por isso que antes de montar o seu negócio, antes de repente abrir ali a sua portinha, né, com um novo empreendimento, é imprescindível que você desenvolva o seu plano de negócio, que você busque informação sobre o setor que você pretende atuar. E, principalmente, saber se você, enquanto novo empreendedor, tem as habilidades necessárias para atuar nesse setor, nesse segmento que você pretende. Por quê? Às vezes, você realiza uma excelente pesquisa, né, no mercado para saber as informações necessárias de demanda, de preço, de melhor localização, porém, você percebe que não tem aptidão para trabalhar ou para atuar naquele ramo, naquele segmento. Então, é importante que a gente consiga trabalhar nessas duas vertentes, fazer a análise interna, né, dos seus pontos fortes e fracos enquanto pessoa, enquanto empresário, empreendedor, e também fazer aquela análise externa de verificar oportunidades e ameaças que o ambiente pode te proporcionar.
Aí o empreendedor tem que ter uma coisa chamada planejamento.
Perfeito.
E a liderança, quando você fala... Depois falei planejar e liderar, porque planejar muitas pessoas até conseguem fazer. Agora, partir para ação. Aí vem aquela figura do líder, o empreendedor ele tem que ser um líder?
Ele precisa ser um líder porque ele muitas vezes vai trabalhar com pessoas, vai trabalhar com equipe dentro da sua organização. E ele precisa ter, além de tudo, além dessa capacidade de gerir uma organização, no que tange a materiais, por exemplo, matéria-prima, insumos e vendas, ele precisa saber como lidar com pessoas. E aí o espírito de liderança, aí a característica de um bom líder comunicativo, de transportar informação, né, de disseminar conhecimento, primeiramente no setor interno, né, dentro dessa empresa, para que ele possa também treinar os seus colaboradores a agir com os seus clientes da forma com que ele gostaria, ou com que ele acredita ser a mais adequada. Então esse espírito de líder, e a gente espera que seja um espírito de líder bom, que a gente tem os líderes autocráticos, que são aqueles mais severos, né? São aqueles tidos como chefe. Nós temos os líderes democráticos, que são aqueles que pedem a opinião dos seus colaboradores. E também temos o líder liberal, que não é que simplesmente deixa uma coisa correr solta, mas ele delega funções com mais facilidade. Aí dizer qual que é o melhor tipo de líder depende muito da função que esse líder quer, do mercado que esse líder está atuando. Porque se ele trabalha num mercado extremamente competitivo, num mercado extremamente dinâmico, muitas vezes é preciso que ele seja um pouco mais incisivo, tenha mais características de chefia. Mas se ele trabalha num setor onde, sim, a concorrência existe, porém ele quer inovar, ele quer fazer de forma diferente, o líder democrático, onde a opinião de todos pode ser levada em consideração, é importante.
Bom, aí a liderança, ela é nata, ou a gente pode dizer que o empreendedor, né, o líder empreendedor, ele pode ser construído. Tem pessoas que já têm esse empreendedorismo com aquele feeling, aquela natureza, ou não, a gente pode se desenvolver como empreendedor.
Existem autores que dizem que a liderança e o empreendedorismo vêm de você, vêm de berço, ou seja, eles são natos. Outros autores, eles já falam que ambos os casos, tanto o empreendedor quanto a liderança, ele pode sim ser construído. A opinião do Vitor, né, do professor Vitor, é que algumas pessoas já nascem sim com esse espírito ou com esse diferencial, que eu costumo falar, com esse dom. A gente costuma perceber esse tipo de empreendedor ou de líder bem na época de escola, né? As crianças lá na pré-escola sempre tem aquele um, aquela uma que se destaca. Na minha época era bater figurinha, né? Vamos bater figurinha tal, em tal lugar, não sei o quê. Então sempre tinha aquela pessoa que puxava o grupo, que liderava, que conduzia. Algumas pessoas não, já são mais, por exemplo, tímidas, vamos dizer assim. E depois, com o tempo ou com a necessidade da profissionalização ou da empregabilidade, eles acabam assumindo algumas posturas de liderança e podem passar a perceber oportunidades ou até mesmo a necessidade de atuar como empreendedores e dão a cara a tapa, vão para a ação, vão tomar atitude, deixam apenas aquela questão de sonho e vão fazer aquilo que esse sonho pode lhes proporcionar.
Você colocou um dado interessante, até uma frase engraçada, dar a cara a tapa, né? As pessoas que correm os riscos. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas têm medo de correr riscos. Existe uma tendência ao comodismo? Ou o senhor aposta que nas novas gerações o que a gente não vai ter é comodismo e eles estão dispostos, usando o termo que o senhor falou, a dar a cara a tapa?
Existe sim uma tendência ao comodismo, até acredito que todo mundo já tenha ouvido falar daquele livro, O Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que fala a respeito disso. As pessoas, elas acabam se acomodando. Se, por exemplo, está muito bom, está satisfatório para mim receber o meu salário todo dia assim, como empregado, como colaborador, por que que eu vou mudar? Eu tenho um sonho de abrir meu próprio negócio, mas está cômodo para mim do jeito que está. Então, algumas pessoas sim pensam dessa forma. Porém, e ainda bem que nem todo mundo pensa dessa forma, que existem aquelas que, não, isso aqui não está bom para mim. Por mais que seja satisfatório trabalhar nessa empresa como empregado, eu quero fazer os meus horários, eu quero arriscar, eu quero fazer de forma diferente, eu quero utilizar o conhecimento que eu tenho, o dinheirinho que eu juntei durante esses anos todos para poder atuar frente a um negócio. E o dar a cara a tapa é porque, no momento que a gente possa desenvolver o planejamento, né, colocar tudo na ponta do lápis, não existe uma receita de bolo infalível. Eu costumo dizer que a receita de bolo de chocolate, ela está lá escrita. Só que dependendo por quem esse bolo de chocolate vai ser feito, ele pode sair um bolo bonito, né, crescer, ficar bonitão, ou ele pode ser um bolo que vai crescer tanto que vai vazar, ou seja, houve exagero, ou ele nem vai crescer. Então depende muito da característica das pessoas que estão fazendo esse bolo, que estão dando a cara a tapa, que estão indo para o mercado para abrir uma nova empresa, abrir um novo ramo de negócio. E com o que você falou das gerações? As novas gerações, elas vêm com uma característica um pouco mais de atitude, mas não sei se a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda para conseguir responder se esses gerações Z vão ter mais aptidões para abrir o próprio negócio. Aqueles que trabalham na área de tecnologia, acredito que sim, que eles vão mais para poder desenvolver novos negócios, porque eles vão propor novos produtos e serviços para o mercado. Mas também eles vão acabar se enquadrando muito bem como colaboradores em empresas que vão requerer esses conhecimentos de forma dinâmica que eles podem proporcionar.
Aí o senhor considera que quem arrisca ou pode ter sucesso ou pode ter fracasso. A gente aprende mais com o sucesso ou com o fracasso? Ou seja, a frustração, ela educa o empreendedor? O empreendedor tem que ter coragem de arriscar e tem que aprender quando erra?
Aí tem aquela famosa inteligência emocional que muitas pessoas não têm. Acaba não lidando muito bem com o fracasso. Ou porque, né, desde a infância não souberam ouvir o não do pai e da mãe, e isso veio com eles ao longo da vida adulta. Então tem dificuldade em lidar com isso. Então quando esse tipo de pessoa fracassa, existe uma tendência forte, né, a ficar triste. Não vou dizer a chegar a entrar em depressão, mas é para esse rumo. As pessoas acabam se tornando e falam, poxa, mas eu tentei, não deu certo, não vou tentar de novo. Eu costumo dizer que aquele cara que realmente é empreendedor, que quer fazer, que quer inovar, ele não se importa com o fracasso, ele toma isso como uma lição positiva, verifica onde ele errou, por que ele ter chegado ao fracasso, aí ele vai reverter essa situação, melhorar aquilo que ele tinha como ponto fraco, de repente levou ele a um insucesso, e aí então numa nova tentativa, não confundir teimosia com persistência, mas numa nova tentativa ele vai utilizar aquilo que ele fez de errado no passado para corrigir e fazer novamente da forma correta.
Agora, para fechar nossa conversa, teimosia com persistência. Eu acho importante essa comparação que o senhor fez. Qual a diferença? Porque a teimosia parece tentar da mesma forma sempre. E aí, quando você fala persistência, é mudar, mas continuar tentando. Seria isso?
Exatamente. Quando eu sou teimoso, eu dou murro em ponta de faca. Eu sei que está errado, mas eu tento novamente daquela mesma forma. Quando eu sou persistente, eu acabo aprendendo com os meus erros, verificando em mim aquilo que está certo e aquilo que está errado, e na nova tentativa eu costumo tentar fazer de forma diferente, né? Tentando consertar aquilo que no passado me fez chegar ao insucesso.
Professor Victor Vinícius Biasol, muito obrigado por essa nossa conversa sobre empreendedorismo e liderança.
Eu que agradeço, uma boa tarde para você e para os seus ouvintes. Um grande abraço.
Conversei com o mestre de administração, conversamos sobre liderança e empreendedorismo. Victor Vinícius Biasol falou sobre a importância do empreendedorismo. Um empreendedorismo que seja planejado, fundado em conhecimento e que tenha, antes de mais nada, a persistência de não, às vezes, você agir sempre da mesma forma e acabar insistindo com aquilo que esteja errado. E ele falou também que o empreendedorismo e a liderança pode ser construída. Tem algumas pessoas que têm ela nata. Mas a liderança é aquele que age, aquele que muda a ordem das coisas e principalmente aquele que inova.